Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Romanos 1, os versículos 16 e 17, que vão nos dizer o seguinte. Romanos 1, versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua palavra, com reverência. E ao mesmo tempo, apresentamos o nosso coração necessitado da Tua palavra. Confessamos que não podemos viver sem ela. Livra-nos de dirigir a nossa vida fora da Tua palavra. Livra-nos de tentar compreender a nossa volta, o mundo à nossa volta, sem que seja pela direção da Tua palavra. Rogamos que Tu derrames Tuas bênçãos sobre a pregação da Tua palavra agora. Que Teu Espírito venha agir com poder sobre o que vai ser dito e com total domínio do nosso coração e da nossa mente, para que possamos, ao ouvir, não resistir, mas nos entregar a ela, como aqueles que entendem que é uma prova do Teu amor, a palavra do Pai dada aos seus filhos. Seja com a minha vida e com a vida de todos aqueles que agora em suas casas estão com os corações abertos para ouvir a tua palavra. Necessitamos dela, Senhor. E que teu nome seja, acima de tudo, glorificado. Amém e amém. Amados irmãos, a carta aos Romanos, ela tem sido considerada uma espécie de catedral da fé cristã, o arcabouço doutrinário da igreja, a síntese de tudo aquilo que nós devemos crer, está na carta aos Romanos. Provavelmente a epístola mais importante do Novo Testamento. Eu tenho o hábito de lê-la sempre, 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 ler e reler. Romanos revela a natureza caída e corrupta do ser humano. Romanos vai dizer que não há um ser humano que possa se gloriar diante de Deus, porque todos estão debaixo de pecado e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Romanos também vai apresentar a solução para esse estado de queda do homem. Essa depravação total da natureza humana tem uma solução, e essa solução não vem do homem. Romanos vai falar da justificação pela fé. Mas Romanos não para aí. Romanos também ensina sobre os frutos da justificação, falando da santificação do crente. Romanos, dentre tantas outras coisas, também vai nos falar da nova natureza do ser humano, que sem a qual ele não pode se arrepender, sem a qual ele não pode compreender a grandeza de Deus e da sua revelação, que é a regeneração. Romano fala que nós somos regenerados, que nós temos uma nova natureza. O texto que nós lemos aqui, Romanos 1, versículo 16, 17, ele é central em toda a carta. Ele parece sintetizar a razão de Paulo ter escrito essa carta. Essa carta vai tratar da doutrina principal do cristianismo, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé foi o que desencadeou a reforma protestante. A justificação pela fé é o ponto central pela qual a igreja está em pé ou cai. E esses dois versículos, Romanos 1, 16 e 17, quando ele diz: Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego, porque ele disse: A justiça de Deus se revela no Evangelho e o justo vive pela fé no Evangelho. A gente precisa entender esses dois versículos, e vocês me conhecem pregando. Para a gente entender o que sintetiza esses dois versículos, a gente precisa, no mínimo, contextualizar o primeiro capítulo desta carta. Embora esses dois versículos estejam no centro de toda a epístola. Mas a gente vai começar a entender, e esse é o primeiro ponto. Eu quero fazer uma consideração sobre esse texto. Eu preciso considerar o contexto desses versículos para você entender o que Paulo está querendo dizer. E depois disso, a gente sim vai entender o que que fa Paulo fala nesses dois versículos e que lições nós podemos extrair e aplicar em nossas vidas. Precisamos do Senhor para isso, mas precisamos ter muita reverência com o texto bíblico. Eu estou apresentando esses versículos, pois eles precisam ser entendidos. Eles precisam ser absorvidos pela igreja. A igreja precisa viver confiando naquilo que esses dois versículos diz. Ele está dentro de um contexto amplo, como eu disse, que começa lá no versículo 1. E eu quero que você esteja com a tua Bíblia aberta aí, em Romanos 1. Porque do versículo 1 até o versículo 7, a gente chama isso de introdução ou de prólogo. Mas são argumentos de Paulo que já trazem luz para aquilo que a gente precisa entender nesta noite. Paulo inicia, por exemplo, no verso 1, leia aí, ele vai iniciar o seu texto, o seu evangelho, a sua carta, afirmando que ele foi chamado para ser apóstolo e que foi separado para o evangelho. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, não para outra coisa, senão separado para o evangelho de Deus. Então, o evangelho, ele não somente nos salva, nós somos separados para ele, para viver por ele e para anunciá-lo. Então, Paulo está dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo e fui separado para anunciar o evangelho de Deus. Depois disso, ele diz que ele também fala que esse evangelho para o qual ele foi chamado já havia sido anunciado, prometido, em larga escala no Antigo Testamento. Então, o que ele está dizendo que o que ocorreu na cruz é o cumprimento das promessas que Deus já havia feito pelos profetas. Por isso, ele diz no verso 2, leia aí. Ele diz: o qual, se referindo ao Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando de promessa cumprida de Deus, daquilo que ele prometeu desde o Éden, quando ele diz: virá da semente da mulher alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Esse é o Evangelho. Esta é a vinda de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Somos chamados para isso, e isso é o cumprimento de tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Mas ele vai mais adiante. Ele vai dizer, e ele não vai deixar dúvidas, que o evangelho não é outra coisa senão algo a respeito de Jesus Cristo. Não é a respeito de mim, não é a respeito dos meus desejos, dos meus interesses, é a respeito de Jesus Cristo. Veja o que ele diz nos versos 3 e 4. Ele diz sobre o evangelho, ele diz: é com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio de descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele fala que o Evangelho é a respeito da morte e da ressurreição de um Cristo que é totalmente humano e totalmente divino. Irmãos, isto é a nossa fé. Isto é o que faz a igreja existir. Eu preciso compreender isso e eu preciso levar vocês para compreenderem isso. Depois, ele fala das implicações desse evangelho. Esse evangelho para o qual ele foi separado, que foi prometido desde o Antigo Testamento, que é referente ao Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da sua humanidade, da sua divindade. Esse evangelho, uma vez absorvido por nós, uma vez crido por nós, ele tem implicações, ele requer coisas de nós. Ele fala de algumas coisas, por exemplo, no verso 5, ele fala que o evangelho nos chama à obediência. Reparem que ele diz no verso 5. Ele diz: ao que cremos, por intermédio de quem viemos, verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Ele diz que em Jesus Cristo, para quem o Evangelho aponta, ele veio receber graça e apostolado por amor do seu nome. E depois ele diz: para obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho nos chama à obediência. Quem crer no Evangelho obedece aquilo que o Evangelho veio trazer, veio proporcionar. Depois disso, ele diz que o Evangelho também nos chama a pertencermos a Jesus. Ele diz no verso 6, reparem aí, leiam comigo. Ele diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha quantas implicações tem aí. somos chamados para o Evangelho. O Evangelho já havia sido prometido desde o início. O Evangelho é a respeito de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, divino e humano. O Evangelho nos chama a obedecer à fé, o Evangelho nos chama a pertencer a Jesus Cristo, quer dizer que por meio do Evangelho nós não pertencemos mais a nós mesmos. E por último, ele vai dizer que nós somos chamados a viver em santidade. Repare o verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare logo no início do verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos. E significa que vocês que vivem, no contexto de Paulo aqui, no coração do Império Romano, no antro de toda a orgia, de toda a idolatria, vocês são chamados pelo Evangelho para serem santos neste meio onde vocês estão vivendo. Ele prossegue, irmãos, a gente precisa compreender o texto todo. Ele vai depois falar do relacionamento dele com a igreja de Roma. Ele vai primeiro dizer que o relacionamento dele com a igreja envolve oração e envolve gratidão. Ele vai falar isso dos versos 8 ou 9, quando ele diz: Eu dou graça, meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a vocês. Ele ora por aquela igreja, ele agradece a Deus por aqueles irmãos, ele demonstra desejo de estar com eles para edificação mútua, tanto dele como da igreja. A gente vê isso dos versículos 11 em diante, de 11 até o 13. A gente vai entender que Paulo não havia ainda visitado aquela igreja. Paulo não conhecia pessoalmente muitos daqueles irmãos, provavelmente. Embora ele tenha contato, no último capítulo da carta ele chama muita gente pelo nome, mas aqui ele diz que tem vontade de estar lá e ele ainda não teve a oportunidade de estar com ele, como diz muito bem o verso 13, por exemplo, diz verso 13: Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, o Evangelho está tão impregnado na vida desse homem, ele quer que esteja tão impregnado na vida da igreja, que ele diz: Meu desejo é estar com vocês, não só para uma comunhão informal, mas para partilhar com vocês algum dom que o Evangelho me proporcionou. Ele demonstra também certo sentimento de igualdade com eles, de interdependência, que ele vai dizer no verso 14: Pois sou devedor. Devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, verso 14. Isso quer dizer que o Evangelho ele derruba a soberba, a altivez. Nós somos devedores uns dos outros, porque todos somos chamados pelo mesmo Evangelho. E no verso 15, ele vai falar algo muito interessante. O verso 15 é muito importante para vocês entenderem os versos 16 e 17 que nós estamos pregando. Ele vai dizer assim: Por isso. Por tudo isso que ele acabou de falar até o verso 14, e por isso, quanto está em mim, diz Paulo no verso 15, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele diz: Eu estou pronto para ir no coração do mundo, no coração da idolatria do Império Romano, para anunciar o evangelho aí. Aí você vai entender o verso 16, 17 que nós pregamos. Por que que o verso 16 começa? Pois. Quando ele diz: Eu estou pronto para anunciar o Evangelho Roma, ele diz: É porque eu não me envergonho desse Evangelho. E por que que ele não se envergonha do Evangelho? Ele diz: É porque é o poder de Deus. Então, os versos 16 e 17 vão nos trazer quatro ensinamentos preciosos que eu quero que você entenda comigo. Primeiro, Paulo diz que não tem vergonha do Evangelho porque ele entende que o Evangelho é para ser anunciado em todo e qualquer lugar, até no centro do Império Romano, como é Roma, a capital do Império, até ali. Ele não tem vergonha de anunciar o Evangelho numa sociedade que o Evangelho era desconhecido, o cristianismo não havia entrado ainda. Aquilo que eu costumo dizer, ele não tem vergonha de anunciar o Evangelho numa sociedade pré-cristã, que não conhecia o cristianismo ainda. Segunda verdade que você vê desses dois versículos é que Paulo entendia que o poder de Deus para a salvação era sem distinção e só o Evangelho poderia fazer isso. Ele diz: Eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto judeus como gregos, como todo o Império Romano. O Evangelho é o meio pelo qual, e o único meio, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todas as etnias podem encontrar a solução para o problema maior do ser humano, que é a sua alienação para com Deus, é o fato de estarem destituídos da glória de Deus, impedidos da presença dele. Um terceiro ponto que esse texto nos ensina é que a única maneira da justiça de Deus se fazer presente é pelo Evangelho. Porque ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aqui eu quero que você entenda: a justiça de Deus e não dos homens, ela só se revela pelo Evangelho. Não há justiça de Deus fora do Evangelho. Não pode haver justiça de Deus por outros meios. E por último, ele diz também, ele vai nos dizer qual é a maneira pela qual aquele que é justificado deve viver. Ele diz: o justo vive pela fé. Fé em quê? Fé no Evangelho. Fé na morte e na ressurreição de Jesus. Agora, o ponto importante aqui. Você está no verso 17 comigo. Se você ler o verso 18, ele vai dizer: a ira de Deus se revelou. Não é isso que está escrito aí? Então, reparem, irmãos. Após ter feito essa afirmação que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos, Paulo passa agora a anunciar, do versículo 18 até o 32, ele começa a denunciar a depravação total do ser humano. E essa depravação total do ser humano tinha maior evidência dentro do coração do Império Romano. Ali Paulo vai falar da degradação total do ser humano, da idolatria, do desenvolvimento da idolatria, até chegar ao ponto máximo da idolatria, quando o homem faz do seu corpo o seu próprio Deus. E Paulo vai denunciar esse ponto máximo da idolatria, quando a pessoa pensa que pode fazer do seu corpo aquilo que quer, e ele então vai denunciar aquilo que hoje é tão comum. O conceito da homossexualidade, ele diz, eles cometem torpezas, eles desonram seus corpos, eles fazem dos seus corpos os seus deuses, eles se deitam homem com homem, mulher com mulher, e atraem para si a justa recompensa do seu erro. No meio de tudo isso, Paulo está dizendo, a solução é o Evangelho. Amados irmãos, diante disso que eu expus para vocês aqui agora, eu quero tratar aqui em lições a relação que o Evangelho tem com a justificação e a relação que a justificação tem com a santificação. Para que a gente entenda. Porque reparem, Paulo está falando dentro de um contexto extremamente idólatra, que é o Império Romano. Está escrevendo a Igreja de Roma e está dizendo: vocês são chamados para serem santos. No meio disso tudo, dentre os pecados que Paulo denuncia em Roma, ele diz: eles são injustificáveis, eles são indesculpáveis, porque o que se pode conhecer de Deus está estampado naquilo que ele criou. Deus deixou os seus atributos invisíveis, bem notórios, estampados na sua criação. Por isso os homens são indesculpáveis. Mas Paulo diz: pelo contrário, ao invés de glorificarem a Deus, eles trocaram a glória do Criador pela criatura e honraram a criatura no lugar do Criador. E Paulo diz algo muito, muito interessante em Romanos 1, do verso 18 ao 32. Ele diz: por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. E aqui, irmãos, quando a palavra diz Deus entregou os homens às suas próprias paixões, isso significa que o homem jamais poderá ser justificado diante de Deus por suas obras, jamais pode ser justificado por Deus por seus esforços, diante de Deus por seus esforços. Isso quer dizer que se Deus os entregou às suas próprias escolhas, somente Deus pode tirar o ser humano de lá. E este é o grande recado da igreja. Esta é a grande proclamação da igreja. E por isso eu quero partilhar com vocês apenas três lições, com seus grandes desdobramentos que nós temos nesses dois versículos. A primeira lição é: Romanos e esses textos que nós lemos vai denunciar a depravação total do ser humano. Então, a primeira lição que a gente entende ao ler as palavras de Paulo falando que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeu como grego. A primeira coisa que a gente tem que entender que a natureza do ser humano é corrupta. Foi totalmente afetada pela queda. E Paulo vai dizer isso em vários pontos desta carta aos Romanos, que infelizmente não tem como a gente ler tudo. Mas se você ler dos versos 9 ao verso 12, você vai ver Paulo dizendo que não há um justo, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos estão extraviados, todos se tornaram inúteis. Ele fala isso do verso 9 ao 12. Ele está mostrando para todo o contexto da Igreja de Roma, o contexto do Império Romano. Ele diz: todos estão destituídos, não há quem busque a Deus, não há quem se interesse por Deus, não há quem entenda Deus. O homem pode ser o mais intelectual de todos os homens, que ele jamais vai entender Deus, jamais vai entender os decretos de Deus. Jamais vai entender os planos de Deus, porque a sua natureza foi corrompida pelo pecado, pela queda, sua inteligência foi atingida pelos efeitos da queda. Ele diz isso no verso 9 até o verso 12. No verso 23 do capítulo 3, ele vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há quem possa se gloriar. Todos estão extraviados, todos estão estragados. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ele diz: a morte que o pecado trouxe passou a todos os homens. Então, a primeira grande doutrina que eu tenho que trazer na minha mente: eu não posso gloriar em mim. O homem, na sua natureza humana, está totalmente depravado na sua inteligência, nas suas emoções, nas suas intenções, nas suas motivações, nas suas práticas religiosas. Não há quem possa se gloriar diante de Deus, e Paulo está dizendo isso. Eu preciso entender isso, porque eu estou pregando sobre o Evangelho, eu estou falando para a igreja sobre um tema: prazer, eu sou o Evangelho. Você que está me ouvindo, você precisa entender o Evangelho, e uma vez que você entende o Evangelho, você vai entender que o ser humano está totalmente atingido pela queda e somente o Evangelho pode salvá-lo. Aí vem uma segunda lição. Se o homem está totalmente depravado em sua natureza, se está totalmente degenerado, porque um dos efeitos da queda foi a depravação total. O homem não deixou de ser imagem de Deus, mas a imagem de Deus foi atingida pela queda, e a imagem de Deus passa a ser abafada no homem, e o homem, por conta da queda, não vai poder salvar a si mesmo. Então, daí uma segunda lição: só o Evangelho pode fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer: justificar. E você deve me entender, porque por isso que ele fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gentios, como está escrito. Ele diz: porque o Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Preste atenção numa coisa, você precisa entender a queda. Quando eu falo de depravação total, você vai ver dois grandes males que a queda trouxe. Primeiro, a degeneração da raça humana, a depravação total, a morte espiritual. O Evangelho deu solução à morte espiritual, nos regenerando, nos dando uma nova vida. Mas a outra consequência da queda, que o homem jamais poderia se livrar, é culpa. O homem é culpado diante de Deus. Por isso que no verso 20 do capítulo 1, desse texto que nós estamos estudando, desse capítulo que nós estamos aqui pregando, Paulo diz: tais homens são indesculpáveis. O homem é culpado diante de Deus. Por isso, irmãos, usando uma expressão bem forte, se Deus quisesse jogar todos nós no inferno, ele seria justo. Por isso que a gente precisa entender que a salvação é um ato de graça de Deus e nunca de mérito nosso. É da graça de Deus. Porque se o pecado nos matou espiritualmente, o pecado também nos condenou, somos culpados. O que que o culpado merece? Condenação. Como alguém pode se livrar dessa culpa? Paulo vai dizer aqui que é pelo Evangelho. Quando a Bíblia fala de justificação, ela está falando do homem se tornar justo diante de Deus. Quando a Bíblia fala que o Evangelho trouxe justificação, é que pelo Evangelho o homem foi livre da culpa, e somente pelo Evangelho ele é absolvido diante do Senhor. A justificação não é algo que acontece dentro de você. A justificação é o que acontece fora. A justificação aconteceu no tribunal divino. Quando ele olha para a obra do seu filho e diz: é Esse sacrifício foi válido, ele bate o martelo e diz: todos aqueles que creem nele, então agora estão justificados diante de mim. Por isso que Romanos 5 vai dizer: justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus. Que não tem a ver com quietude na alma, tem a ver com relacionamento restaurado com Deus. Quando nós falamos dessa segunda lição, que só o Evangelho pode justificar o ser humano, nós estamos falando da doutrina da justificação pela fé. Aí a gente vai entender que justificação, e abre os ouvidos para entender isso, justificação, do ponto de vista bíblico, não é o mesmo que justiça social. Quero dizer com isso que nós podemos lutar por justiça social e mesmo assim não sermos justificados diante de Deus. Há dois textos que eu estou lembrando aqui na minha mente do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 6 vai dizer, referente-se a Noé, Deus fala sobre Noé o seguinte: Noé é homem justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. E eu lembro de Jó, quando Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem justo e íntegro. Mas aqui, irmãos, pasmem. Noé poderia ser justo diante dos seus contemporâneos, Ló podia ter uma vida justa e íntegra, mas nem Noé, nem Jó estavam justificados diante de Deus. Se não fosse Jesus Cristo, eles ainda estariam debaixo de condenação. Para a gente entender e não confundir, o Evangelho veio para dar aquilo que ninguém pode dar. Comida do prato de quem está carente, nós podemos dar. Agora, resolver o problema do ser humano com Deus, só o Evangelho. Prato de comida não resolve. Agasalho no frio não resolve. Justiça social deve ser feita pela igreja justificada diante de Deus. Mas a justiça social nunca vai justificar o homem diante do Senhor. E você precisa entender isso, nós que estamos tratando do Evangelho. Justificação não é adquirida por práticas religiosas, também, somente pelo Evangelho. Se você ler aí no capítulo 3 de Romanos, nos versos 27 e 28, você vai ler o seguinte, preste atenção. Se você puder abrir, abra, se não, ouça. No verso 27, Paulo vai dizer assim: onde, pois, está a jactância? Isso quer dizer, onde está aí, onde vocês podem se gabar? Quem pode se achar aí? Ele fala isso no verso 27. Onde, pois, há a jactância? Foi de toda excluída. Ele diz: o homem não pode se gabar mais. Ele diz: essa jactância foi excluída por qual lei? É o que ele diz no verso 27 ainda. E ele faz uma pergunta retórica: pela lei das obras? E ele traz a resposta: não. Ele diz: pelo contrário, a justificação não veio pelas obras, mas pela lei da fé. E ele fecha a sentença no verso 28, quando ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aqui, irmãos, ninguém é justificado pelo número de frequência nos cultos. Ninguém é justificado pela quantidade de jejum que faz. Ninguém é justificado por quantas vezes leu a Bíblia. Ninguém é justificado pelos títulos que tem na igreja, pelas posições que exercem na igreja. Ninguém é justificado por andar certinho religiosamente. Só há um meio de um homem ser justificado diante de Deus: é crer naquilo que Jesus Cristo fez. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É por crer nele. E isso chega-se, a gente chega a uma conclusão nessa segunda lição: a culpa maior do ser humano é diante de Deus e não diante da sociedade. Repare, irmãos, como a igreja se diferencia de qualquer ONG, de qualquer atividade social. A igreja é a única instituição no mundo que pode representar o reino de Deus e que pode proclamar a todos os cantos onde está a solução do ser humano. Porque o mal do ser humano não é prioritariamente o mal ou uma culpa diante da sociedade. É uma culpa diante de Deus. Por ele estar culpado diante de Deus, Ele está, então, separado de Deus. E separado de Deus, ele vive e age na sua natureza pecaminosa. Por isso, tanta injustiça no mundo. Por isso, tanta corrupção no nosso país. Por isso, as pessoas não acreditam mais em nada. Porque o problema do ser humano não é a culpa com a sociedade. É a culpa, primeiro, diante de Deus. Porque ele não resolve a culpa diante de Deus. Ele desenvolve também culpa diante da sociedade. Nós precisamos entender isso. E eu chamo você para uma terceira lição. Daqui, de tudo que nós aprendemos até agora. A justificação pelo Evangelho nos leva a pertencer a Cristo. E aqui está a diferença. Eu falei três lições, essa é a terceira. A primeira, que nós precisamos entender a doutrina da depravação total. Ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque todos estão destituídos da sua glória. Depois nós vimos na segunda lição que a solução para isso não vem do homem, nem da sociedade, nem das obras sociais. Vem do Evangelho. É o Evangelho, morte e ressurreição de Jesus, que podem justificar o homem. E por fim eu digo, na terceira lição, que a justificação pelo Evangelho não nos torna apenas alegres por sermos salvos. Não nos pode tornar orgulhosos por sermos salvos. A justificação pelo Evangelho também requer de nós algo. Nós somos justificados por crer em Jesus, mas as marcas dessa justificação não vêm pelos nossos discursos, não vêm pelas nossas pregações. É preciso que o mundo à nossa volta veja que somos justificados diante de Deus. Por isso, a justificação pelo Evangelho nos livra de nós mesmos e nos leva a pertencer a Cristo. Ele vai dizer que somos chamados para sermos de Jesus Cristo. O Evangelho nos chama para sermos de Jesus Cristo. O Evangelho nos chama para pertencermos a outro. E esse outro é aquele que nos salvou. Isso vai nos levar a quatro implicações, essa terceira lição. Primeiro, nós somos separados pelo Evangelho, mas somos separados para o Evangelho. Por isso que Paulo diz, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. A igreja é justificada, pelo Evangelho, deve ser separada para o Evangelho, para anunciar o Evangelho e para viver aquilo que o Evangelho trouxe. E o Evangelho trouxe o reino de Deus, outros valores, outros princípios. E aí são implicações para a minha vida, para a tua vida. Por isso estamos pregando nessa série. Uma segunda implicação dessa terceira lição é que nós somos chamados não somente para crer no Evangelho, mas para obedecer às demandas que ele nos possibilita realizar. Por isso que Paulo vai dizer, chamados para obediência por fé. Nós não obedecemos por imposições legalistas. Nós não obedecemos por medo. Nós obedecemos por fé. Porque cremos no Evangelho, nós obedecemos aquilo que o Evangelho veio trazer. Uma vida de um justificado é uma vida de obediência. De obediência ao Deus que justificou. A obediência ao Deus cuja justiça se revela no Evangelho. Obedecer a Ele. Quando você lê Atos 6, versículo 7, você vai ler lá que a palavra de Deus crescia, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e até os sacerdotes obedeciam à fé. Quando você lê Romanos 6, no verso 17, Paulo vai dizer que os romanos receberam de coração uma nova forma de doutrina para a qual foram entregues. Isso significa que quem é justificado não tem mais leis próprias. Um justificado não é autônomo, não tem lei própria. Ele vive agora porque está justo diante de Deus, ele vive para obedecer os preceitos de Deus. Ele agora é possibilitado a fazer o que Adão foi impedido pelo pecado, obedecer a ele, porque ele está junto ao Filho que obedeceu até a morte. E a igreja justificada é chamada para obedecer, para viver novos preceitos, para viver novos valores. Isso nos leva a uma outra implicação. Nós não somos chamados apenas para nos gloriarmos na justificação. Nós somos chamados para obedecer e para sermos santos. Paulo vai dizer assim: chamados para ser santos. Se você ampliar esse conceito, para quem Paulo está falando chamados para ser santos? Ele está falando para cristãos que viviam dentro da capital da idolatria, Roma. O que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que foram justificados pelo Evangelho são chamados a viver em santidade no meio de uma cultura idólatra, pagã, imoral, cheia de orgia. E para isso, aquele que é justificado mostra as marcas da sua justificação pelo caminho da santificação. Por isso, a gente vai partindo para o final aí da conclusão dos nossos pensamentos, do meu sermão aqui, algumas conclusões, algumas aplicações como conclusão. A primeira delas, eu quero que você entenda comigo, você que está ouvindo e entendendo o que eu estou pregando para você, porque não adianta eu pregar sem você entender. Por isso eu sou tão didático, por isso eu tento explicar tanto o texto, que eu não quero que você acredite nos meus argumentos, eu quero que você acredite no texto bíblico. Primeira aplicação para nós: se de fato nós cremos que somos justificados, porque a justificação é pela fé, se de fato cremos na obra de Jesus, também devemos entender que nós pertencemos a Ele e não a nós mesmos mais. Então, eu quero que nesse momento você reflita na tua vida. Se você se diz salvo por Jesus, mas dirige a tua vida sendo dono do próprio nariz, senhor do seu próprio destino, gerente das suas próprias escolhas, você tem que rever o conceito que você tem de evangelho. Porque o evangelho trouxe uma justificação para pertencermos àquele que nos justificou. Esse é o sentido dele ter nos comprado. A analogia de um escravo. O escravo, ele tem um dono. Nós éramos escravos do pecado, nosso dono era Satanás. Nós fomos comprados e nosso dono é Jesus Cristo. Então, nessa aplicação para a minha vida e para a tua vida, você precisa entender. Porque nós temos muito discurso que nós cremos. E somos hábeis até para comunicar isso para os outros. Mas aqui eu estou chamando você e eu para uma análise muito honesta. Se eu digo ser justificado, mas sou senhor do meu destino, da minha vida, das minhas escolhas, eu não sei o que é ser justificado. A minha fé está equivocada. Eu preciso crer no Evangelho. E ele diz para nós: prazer, eu sou o Evangelho. Está dizendo isso à igreja. Segunda aplicação para nós: diante de tudo que nós ouvimos, nós devemos entender que há uma ligação indissociável entre justificação e santificação. Aqui é outra coisa para a gente permitir sermos confrontados. Se de fato cremos no Evangelho como o poder de Deus que nos justifica, então nós devemos demonstrar, por conta dessa justificação, o compromisso que temos com santificação, o compromisso que temos com o crescimento espiritual. O compromisso que temos em cada vez mais ver aquele que nos justificou sendo visto nas nossas obras, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Santificação não pode ser dissociada de justificação. Quando Paulo diz, por exemplo: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aqui é um ponto muito interessante para a gente entender. Ele diz que a justificação proporcionou um novo relacionamento com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Isso significa que se eu me digo, se eu afirmo ser justificado, mas não busco um relacionamento com aquele que me justificou, esta minha fé é morta, essa minha teologia é inoperante. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a justificação, invariavelmente, deve ser vista por meio da nossa santificação. Ela é legítima quando ela se desenvolve por um desejo por vida santa. É o que o apóstolo Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sejais também santo em todo o vosso procedimento, santo na tua casa, santo no teu trabalho, santo nas tuas opiniões, santo nas tuas escolhas. santo no teu olhar, santo na tua justiça, santo no teu relacionamento. Teu relacionamento com teu irmão tem que ser um relacionamento santo. Não pode ser um relacionamento de malícia. Não pode ser um relacionamento de se aproveitar da fraqueza do outro. É relacionamento santo, porque você é justificado. Nós somos justificados, por isso devemos ser santos. E há uma terceira aplicação para nós. Nós precisamos nos perguntar se nossa justificação tem nos levado a um comprometimento com o crescimento espiritual ou não. Porque sem o crescimento espiritual, sem o desejo por crescer diante de Deus, o Evangelho não faz sentido para nós. De novo, nós vamos lembrar do apóstolo Pedro, no segundo capítulo da primeira carta dele, ele diz assim: despojem-se da maldade, da malícia, da maledicência, da inveja, e desejam ardentemente o verdadeiro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam. Crente é para crescer. A justificação nos leva a um crescimento, a um desejo pelo crescimento. Por isso, você precisa se indagar e você precisa duvidar de si mesmo se, ponto um, você se diz justificado, mas você não tem amor à Escritura. Você não pega na Escritura. Escritura não faz parte da tua vida, não faz parte do teu cotidiano. Você tem que duvidar de si mesmo, da forma como você está levando a tua justificação. Se você afirma ser justificado, mas a tua mente está poluída com maldade, poluída com desejos carnais, poluída com lascívia, poluída com malícia. Se você é malicioso, se você vê no outro oportunidade de se dar bem, então analise: Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Se somos justificados, devemos buscar crescimento espiritual, devemos buscar santidade, sem qual o Evangelho não faz sentido. Eu, irmãos, termino, concluo, dizendo aqui um texto que eu escrevi. Eu escrevi e coloquei aqui. Eu concluo dizendo o seguinte: uma compreensão da profundidade, da amplitude do pecado e uma profunda compreensão da justiça de Deus revelada no Evangelho, esses fatores devem produzir em nós um profundo desejo por santificação. Se isso não ocorre, talvez nós sejamos um religioso de domingo. Talvez nós queiramos nos sentir justos por meio das nossas maquiagens religiosas. Nós temos uma facilidade enorme de enganar os outros e de enganar até nós mesmos. Basta sermos carismáticos, impostarmos nossa voz, recitarmos textos bíblicos, nos apresentar como sendo fortes. A nossa suficiência vem de Deus. Talvez você tenha entendido por que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como de gregos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé no Evangelho. E ao viver pela fé no Evangelho, ele vai querer viver como aquele que pertence a Cristo, como aquele que busca a santificação, como aquele que deseja o crescimento, como aquele que quer exalar o bom perfume daquele que nos justificou por onde passar. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus bendito, mais uma vez nosso coração está tocado pela tua palavra, pelo teu espírito. Nós reconhecemos, Senhor, que muito o que afirmamos crer, talvez não tenhamos a compreensão correta daquilo que afirmamos crer. Por isso, nós te rogamos que ao longo desta série Prazer, Eu Sou o Evangelho, que tu venhas trazer às nossas vidas verdadeiras transformações. Venha nos levar a verdadeiras conversões. Que aquele e aquela que estão me ouvindo agora possam converter seus caminhos a Cristo. Que os pais que estão me ouvindo possam levar o Evangelho para dentro das suas casas. Possam ir com suas famílias para a igreja, para que possam ouvir o que é o Evangelho, para que, ao compreender o Evangelho, possa viver aquilo que o Evangelho trouxe e proclamar a salvação para aqueles que não conhecem. Ó Deus, nós ouvimos na tua palavra hoje que o mundo não será salvo pela justiça social. O mal do ser humano não é contra a sociedade, é contra ti. E porque ele é contra ti, ele é também contra o seu próximo. Então, ó Deus, ajuda-nos a entender, a viver e a proclamar esta grande verdade. Seja com a minha vida, que dependo tanto da tua graça, seja com a vida de todos esses que estão me ouvindo, que tudo isso que tu estás nos falando não nos torne altivos, soberbos, ávidos para derramar na cabeça dos outros aquilo que entendemos, mas que sejamos mais comprometidos, responsáveis, humildes, simples, puros, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.